Adoro ver o entusiasmo e a antecipação das crianças ao longo da época natalícia. Lembro-me da minha própria antecipação quando era uma criança de primária na Argentina. Houve um ano em que os nossos professores da primária nos pediram que limpássemos os nossos brinquedos velhos, lavássemos os cabelos das nossas bonecas e cozêssemos os seus vestidos para que os pudéssemos doar aos meninos e às meninas que tivessem que passar o dia de Natal no hospital. Durante a semana, enquanto lavava as minhas bonecas velhas, a minha mãe perguntou-me o que é que eu estava a fazer com elas. Expliquei-lhe o que os nossos professores da primária nos tinham pedido que fizéssemos e ela respondeu: também deves dar um dos teus brinquedos bons às crianças. Ao que eu respondi: por que é que eu haveria de fazer isso? Foi então que ela disse algo que permaneceu comigo todos estes anos. Ela disse: Cris, é mesmo bom darmos algo que gostamos de verdade, algo que é difícil de dar, porque gostamos tanto, algo que seria um sacrifício. Foi essa dádiva que o Pai Celestial nos deu. Ele enviou-nos o seu Filho, Jesus Cristo, não apenas um filho qualquer. Ele enviou-nos o seu Filho amado e perfeito para que pudéssemos voltar e viver com Ele mais uma vez. Naquele ano, quando dei um dos meus brinquedos favoritos, percebi um pouco melhor acerca da dádiva do Pai Celestial para todos nós, o seu Filho amado, Jesus Cristo, que amorosamente e altruístamente deu a sua vida por nós. Todos os anos, como parte da nossa comemoração do Natal, o meu pai lia nas Escrituras o belo relato de Lucas. E aconteceu, naqueles dias, que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Irmãos e irmãs, de que forma podemos desfrutar hoje desta mesma paz e boa vontade para com os homens? Ao ponderar sobre esta questão nas últimas semanas, tendo em mente que o Natal é uma época para dar, lembrei-me de três formas de o fazer. Em realidade, pensei em três presentes que podemos dar. Nós, como é óbvio, damos esses presentes ao longo do ano. Mas na maravilhosa época natalícia, lembramos-nos do presente do Pai do seu Filho e consideremos formas de seguir o seu exemplo à medida que ampliamos a nossa capacidade e desejo individual de dar. Número 1. O Natal é a época para dar amor. O nosso Pai Celestial e o nosso Salvador, Jesus Cristo, são o nosso maior exemplo de amor. Uma escritura muito amada ensina-nos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso Salvador ensinou-nos, pelo seu exemplo, a amar a todos. Ele também nos ensinou a amar a Deus e a amar o nosso próximo como a nós mesmos. O Elder John Whitsoe explicou: podemos não entender a natureza plena e essencial do amor, mas existem testes que nos permitem reconhecê-lo. O amor é sempre fundamentado na verdade. A mentira e o engano, ou qualquer outra violação da lei moral, são provas da ausência do amor. O amor morre perante a mentira. Assim, aquele que mente aos que ama, ou que lhes oferece atos contrários à verdade, na realidade não os ama. Além disso, o amor não ofende, nem magoa, nem prejudica os que amamos. A crueldade é tão oposta ao amor como a verdade da mentira. O amor é uma força ativa positiva. Ele ajuda os que amamos. Quando há necessidade, o amor tenta colmatá-la. Quando há pontos fracos, o amor substitui-os por pontos fortes. O amor que não ajuda é um amor fingido ou passageiro. Mas por melhor que sejam estes testes, existe um ainda maior. O verdadeiro amor sacrifica-se pelos que ama. Esse é o teste final. Cristo deu de si mesmo, deu a sua vida por nós, e assim proclamou a veracidade do seu amor pelos seus irmãos e irmãs mortais. O nosso Pai Celestial convida-nos a nós, os seus filhos, a darmos e a sacrificarmo-nos por este amor. Dai, disse o Salvador, e ser-vos-á dado. De graça recebestes, de graça dai. Número 2. O Natal é a época de prestar serviço. O nosso Senhor e Salvador ministrou pessoalmente ao povo, edificando os oprimidos, dando esperança aos desencorajados e procurando os perdidos. Ele restaurou a visão aos cegos, curou os doentes e os coxos, para que estes pudessem andar, e deu vida aos mortos. Na época natalícia, penso nos missionários, nos elders e nas sisters, nos missionários séniores e nos presidentes de missão de todas as partes do mundo, que, como representantes de Jesus Cristo, doam livremente o seu tempo e serviço a toda a humanidade. Pense em todos os irmãos e irmãs que passam inúmeras horas a servir fielmente nos seus chamados. Nesta época, penso também nos homens e nas mulheres que servem nas Forças Armadas para garantir a nossa segurança. Obrigada pelo vosso serviço. Mas mesmo que não estejamos a servir ao Senhor ou ao nosso país de tempo inteiro, as nossas oportunidades de servir são ilimitadas. Palavras e atos gentis podem erguer fardos e acalmar corações. O nosso Pai Celestial convida-nos a todos a prestar serviço, e quando o fizermos, o Rei nos dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Número 3. O Natal é a época de perdoar. Perdoar os outros traz paz e alegria à nossa vida. O presidente Heber Grant ensinou: não há nada que nos traga mais do Espírito de Deus do que sermos gentis, atenciosos, caridosos, sofredores e prontos a perdoar. Não há nada que nos traga mais alegria do que estarmos logo dispostos a perdoar as ofensas do nosso próximo contra nós. E não há nada que nos traga mais condenação do que endurecer o nosso coração e sermos amargos e vingativos nos nossos sentimentos em relação àqueles que nos rodeiam. Para recebermos o perdão dos nossos pecados, devemos perdoar os outros. Perdoar os outros permite-nos superar os sentimentos de raiva, de amargura e de vingança. E quem é que deseja ter esses sentimentos no Natal? O perdão também pode curar as feridas espirituais e trazer a paz e o amor que só Deus nos pode conceder. O nosso Pai Celestial deseja que nos arrependamos e que perdoemos a todos, inclusive a nós mesmos. Conforme disse o Elder Jeffrey Holland, Por mais tarde que pense que já seja, por mais oportunidades que pense que já perdeu, por mais erros que sinta que já cometeu, ou por mais talentos que pense não ter, ou por mais longe que sinta estar do seu lar e da sua família e de Deus, testifico que nunca conseguirá afastar-se para além do alcance do amor divino. Não é possível descer a ponto de deixar de ser iluminado pela infinita luz da expiação de Cristo. Irmãos e irmãs, nesta época natalícia, doemos todos os nossos melhores presentes. Sacrifiquemos, com o coração agradecido, os nossos brinquedos favoritos e não aqueles que já estão gastos de tanto uso. E ofertemos a dádiva do amor, a dádiva do serviço aos que nos rodeiam e a dádiva do verdadeiro perdão, pois à medida que nos arrependemos, somos perdoados pelo Santo de Israel. Eu testifico que Ele vive. Ele é o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o nosso Salvador, o nosso Redentor e o nosso Amigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.